Olá, príncipes e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e também livros. Mas, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre corpo em movimento, contas em equilíbrio, o poder da saúde financeira. Para isso, trouxemos a desportivista federada. A desportista federada em economia. Mary Poppins. Hello.
Olá.
Banho é bom. Banho é bom. Banho é muito bom. Só que agora acabou aí.
Pois é, minha querida, estamos a fazer uma mega campanha aqui contra o teu novo patrocinador oficial, que não vamos referir, aqui no meio, mas o nosso patrocinador e mais que querido, GoParity, pagou. Por isso, meus queridos, hoje, antes de tudo, utilizando o código CHUVEIRO5, nós perdemos a cabeça e não vão ser 5€ que vos vamos dar, vai ser 5.1. Então, usando o código CHUVEIRO5, vocês ganham 5€, claro, para investir gratuitamente dentro da plataforma em projetos sustentáveis e que vão ajudar, além da vossa carteira, vão ajudar também a vossa saúde mental, porque vão perceber que tem dinheiro a entrar dentro das contas, não é? O que é que achas, minha querida?
Acho que sim. Pois, esta ideia de tema surgiu por causa desse desafio que eu estou a incentivar e também porque eu acho que é a resposta também a muitas questões e muitas dúvidas que surgem, por exemplo, na jornada FIRE. Tipo, o problema de muitas pessoas, e é exemplo de alguns que já atingiram o FIRE, é, imagina, tu estás tantos anos só focado na parte financeira, ou seja, usar todos os dias, todas as horas acordado para gerar e pensar em dinheiro. Se calhar descuras um bocadinho das relações com os teus amigos, com a tua família, se calhar dormes pouco, se calhar só comes porcarias porque não tens tempo para uma refeição em condições ou para cozinhar e tens de estar sempre a ir buscar e ou nem comer, ou sei lá, e depois passas por tudo isto, e depois, para atingir um objetivo, que é a independência financeira, para passar tempo com a tua família, para passar tempo com os teus amigos, para ir viajar e para etc. E o que é que acontece? Depois de tantos anos, só focar numa coisa, chegas aí e se calhar os teus amigos já não são tão teus amigos, porque tem outras coisas, entretanto, não é? Tu não lhes deste atenção esse tempo todo, portanto, eles também agora têm outras coisas para fazer. Se calhar não conheces assim tão bem a tua família nem o que é que eles gostam de fazer. E, por causa dos maus hábitos, podes não ter saúde para poder viajar, para poder aproveitar tudo o que querias. E também, até, eu acho que falámos aqui de saúde física e de não ter pernas, se calhar, para conhecer cidades e etc, mas a tua própria saúde mental, não é? Porque tu até lá estiveste focado só no, naquela coisa e se calhar não pensaste nas coisas que gostas de fazer, se calhar não estás habituado a estar sozinho contigo, não é? E a ter tempo livre para pensar e para essas coisas todas. Por isso, eu acho que é muito importante mesmo nós termos este equilíbrio. Ok, o FIRE e estas coisas todas são sobre dinheiro e o dinheiro faz parte, não é? Tu só tens do FIRE se tiveres essa parte assegurada, mas acho que Acho que nunca podemos conseguir o dinheiro à custa das outras coisas todas, porque senão chegas lá e percebes que não valeu a pena, que foi sim sacrifício, que tipo, para chegar a um sítio onde não gostas de estar, ou não queres estar, ou onde não tens pessoas para estarem contigo.
Então, acho que o episódio de hoje, o foco principal é realmente percebermos de que maneira é que dinheiro e saúde andam interligados. Não é novidade nenhuma, ok? Nós devemos ter sempre cuidado, além da alimentação, cuidado com a prática de exercício físico regular. Eu sei que às vezes, e eu contra mim falo, às vezes nós não temos esse cuidado. Mas chega uma altura da vida em que nós percebemos que alguma coisa não está a bater certo, e essa altura é quando nós percebemos que as contas até começam a ficar cheias, mas o nosso estado, ou a nossa vontade de fazer alguma coisa começa a reduzir. Então temos que procurar mais fundo. Neste caso, temos que refletir e perceber porque é que eu estou a ficar mais rico, mas com menos vontade de fazer alguma coisa, com mais cansaço, e que porque é que me começa a doer tudo e menos a carteira. Então, o episódio de hoje é realmente falar aqui um bocadinho sobre isso, sobre os prós e os contras desta, por normas, destes dois temas que não andam ligados, mas que vamos tentar ligá-los aqui no meio e vamos tentar aplicar para o futuro. Então, o que é que nós temos aqui? Quais é que são os prós, por exemplo, de só focar no trabalho? Vamos começar por aí.
Os
Que é,
prós.
sim, e depois vamos para os contras.
Ok.
Os prós, temos a acumulação de riqueza. Quando nós só focamos no trabalho, nós acabamos por nos abster de distrações, e distrações essas que estão eventualmente a saída com os amigos, férias e tudo mais, que tudo isso tem custos associados. Então, se eu só estiver a trabalhar, eu não vou ter tempo para despender dinheiro nesse tipo de gastos que
Sim.
fazem parte.
E isso é uma parte da equação, mas depois há outra, que é também se tu focares muito no trabalho, supostamente também vais progredir na carreira, ou então vais trabalhar mais horas e vais gerar mais dinheiro, não é? Não é só o não
Exatamente.
gastar tanto, também é o ganhar mais, teoricamente.
Neste caso, temos também a realização de metas financeiras, metas profissionais, porquê? Porque as empresas, antigamente, hoje já está a mudar um bocadinho esse prisma, mas antigamente as empresas focavam e até valorizavam muito quem dava a tal, quem vestia a camisola a 100% da empresa, quer dizer, horas extras a fundo e que mesmo que não sejam pagas e tudo mais, pronto. Investir e estar sempre na empresa. Antigamente era isso que se valorizava, tá bem? E hoje em dia, felizmente, as empresas já começam a olhar para esse ponto de outra forma, até porque antigamente era fácil manter alguém por 40 anos dentro de uma empresa, hoje em dia essa política já mudou bastante, então as empresas hoje procuram sim vos fornecer o bem-estar necessário para que vocês digam, ok, dentro desta empresa eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos, além disso, ter qualidade de vida, que era uma coisa que não existia no passado. Agora temos alguns contras, não é? Que é, ok, eu trabalhei como um burro durante 40 anos, eu abdiquei de tudo e de todos durante 40 anos, mas neste momento alguns contras começam a aparecer nesta equação. E o primeiro é a minha saúde física. Minha querida, tu que és especialista nisto em saúdes físicas, manda aí as tuas batatas. Vamos ver.
Olha, eu estou a ler um livro que se chama, eu não sei como é que é em português, porque eu estou a ler em inglês, mas é o top 5 dos arrependimentos das pessoas a morrer. É The Top 5 Regrets of the Dying People. E um dos arrependimentos é não terem mantido a atividade física nos anos mais, tipo, quando eram mais novos. O que depois lhes causou imensas dores e problemas e etc. na reforma e mais perto do final. E Isto é uma coisa super importante, ou seja, mesmo que tipo, nós não temos de ser todos atletas federados e treinar 2 horas todos os dias, mas
Espera.
não é? Mas é assim, antigamente as pessoas tinham se calhar também problemas por excesso de exercício, porque os trabalhos se calhar exigiam um esforço físico enorme. Estou a pensar tipo agricultores ou pessoas que trabalhavam nas minas e essas coisas todas.
Civil.
Sim, infelizmente isso também continua a existir, mas agora temos máquinas e etc. para nos ajudar. Portanto, se calhar no trabalho não temos esse esforço físico, mas depois temos um problema muito grave, que é muita gente trabalha sentada, em más posições, ou seja, portanto, são problemas de costas, problemas de tudo e mais alguma coisa, ou então trabalha de pé, mas sempre na mesma posição e a fazer trabalhos, movimentos repetitivos, não é? E por isso, eu acho que é muito importante, nem que seja, imagina, só ir andar a pé ou fazer um treino do YouTube de 10 minutos ou 15 minutos, mesmo naqueles dias em que não nos apetece muito e que estamos mesmo cansados, nem que seja tipo um treino de alongamentos, por exemplo. Há treinos, por exemplo, para fazer o alongamento de quem está todos os dias sentado. Eu acho que isso é uma coisa que nós não sentimos no curto prazo. Por exemplo, tipo, ninguém está à espera de ficar super musculado ou de emagrecer 10 quilos por andar 15 minutos a pé depois de jantar. Mas a longo prazo pode trazer este tipo de benefícios, que é manter tipo o teu corpo a funcionar, porque ele foi feito para andar, não é? Nós temos as pernas que foram feitas para andar, e se calhar há dias em que nós não as só as usamos para ir até à casa do banho, para ir até ao sofá, para ir até, seja lá onde for, até a secretária para trabalhar
E a cozinha. Chega.
também. Por isso eu acho que é importante isso, é importante a prevenção, por exemplo, nós estarmos atentos aos sinais também que o nosso corpo nos dá. Quando estamos muito cansados, ok? Tipo, também respeitar isso, respeitar o sono. Imagina, eu acho que tive o problema oposto há 2 anos, que era eu estava a fazer excesso de exercício e estava claramente a ressentir-me disso. Tinha tipo lesões, tinha problemas a nível de capacidade cognitiva, eu estava a falhar no trabalho porque me esquecia de coisas, não estava a conseguir dar o máximo. Portanto, o que eu fiz nessa altura também foi tipo um passo atrás e reduzir na carga de exercício, porque lá está, isto aqui é como em tudo, o equilíbrio é a chave, nem temos de fazer, sei lá, tipo treinos bidiários todos os dias. Nem temos de passar um mês inteiro sem mexer uma palha. Acho que é uma coisa que podemos começar a implementar. Imagina, meu pai às vezes fala-me disso, tipo, meu pai também foi atleta e agora não faz nada. Tipo, vai dar um passeiozinho de vez em quando, depois faz
Mas
coisas assim muito radicais. Tipo, mas imagina, depois lembra-se e vai até Santiago a pé, mas sem andar a pé no resto do ano inteiro, tipo coisas assim. Mas depois ele tem pessoas, amigos e conhecidos que nunca, por outro lado, nunca fizeram exercício a vida toda e agora, tipo, aos 60 anos, tornaram-se super atletas. Imagina, tipo, começaram por fazer caminhadas, depois das caminhadas foi para a corrida. E depois não sei o quê, e o meu pai diz-me, tipo, em tom de crítica, tipo, ah, nunca fez nada na vida e agora está ali, parece um atleta. Eu, tipo, mas porque é que estás a criticar? Ele está a fazer uma coisa boa, se calhar devias fazer exatamente o mesmo, não é? Porque eu não posso dizer, ah, pronto, olha, eu fiz exercícios meus 15 aos 30 anos e agora tenho a minha dose, é tipo o Obelix, caiu no caldeirão, tomou a poção toda e agora não precisa a vida toda. Não é assim, não é? Tipo, e acho que, e por acaso há uma coisa que eles dizem nesse tal livro que eu estou a ler, que é: imagina, mesmo que tu nunca tenhas feito nada, estás sempre a tempo de começar e é sempre melhor tu começares agora do que assumir, olha, tenho 50 anos, nunca fiz nada, por isso, pronto, é a vida. Tipo, não é assim.
Eu ia te colocar uma questão que está relacionada com os investimentos e com isto que tu disseste agora, que é o seguinte: nós nos investimentos, existem alguns estudos que diziam, ok, se eu der um bocadinho de mim no início, ok, eu estou na minha faixa etária dos 20 anos e eu invisto aqui um bocadinho durante 5 anos, depois deixo isto aqui a render até aos 60 anos e fica tudo bem. Será que nós podemos aplicar esse mesmo conceito nos investimentos que existe, que é dar um bocadinho de mim no início e deixar andar para o final no facto da saúde? Ou será que os amigos do teu pai, que hoje em dia nunca deram nada na vida, mas que hoje estão a fazer o inverso, que não deram nada no início, mas estão a dar tudo agora no fim? O que é que tu achas disso?
Pois, isso não resulta eu fazer, tipo, ter feito até agora e assumir que não tenho de fazer nada nos próximos tempos. Tipo, não é assim. Aliás, eu sei que para mim, definitivamente, não é assim. Porque imagina, e eu sei que é um problema comum a quem faz desporto assim com essa intensidade, que é, imagina, eu já tive lesões graves que me obrigaram a parar, tipo, imagina, 8 meses, e se eu, o meu corpo está habituado àquele nível de treino, eu estou habituada a comer para o nível de treino que eu faço, se eu parar de fazer exercício, eu engordo logo imenso. E é, ou seja, imagina, é um problema que alguns atletas têm, que é tipo pararem e de repente tipo aumentarem 10 quilos ou uma cena assim por causa disso. Tipo, o teu corpo está muito habituado a uma rotina e a um ritmo e de repente tu paras. Portanto, até pode ser pior, acho eu, tu passares assim do 80 ao 8, se calhar não tens impactos tão graves se nunca tiveres feito nada e depois começares a fazer. Porque lá está, estás a ir no sentido positivo da coisa, não no sentido negativo. Agora, tipo, o que eu acho é, imagina, se tu tens 50 anos e só estás a começar a pensar nisto agora, ok, tudo bem, começa, de certeza que vais melhorar. Agora, se tu tens 30 ou 40 e não fazes nada, eu acho que também não deves esperar pelos 50, porque aos 50 também está tudo ok, não é? Tipo, eu acho que podemos e devemos implementar estas coisas na nossa rotina. Porque no fundo passa a ser rotina. Eu até vi uma frase engraçada no outro dia, que até partilhei, que era tipo uma quote, a dizer: o meu professor de yoga, no início de cada aula, diz-nos sempre: vocês já fizeram a parte mais difícil, que é aparecer. E é verdade, tipo, a parte difícil do treino não é fazer a última flexão, não é correr o último quilómetro, não é, sei lá, fazer o último minuto do treino de 20 minutos, é começar, não é? Tipo, muitas vezes nós temos, ai, estou tão cansado, ah, não me apetece. É, mas depois vais e fazes e no final ficas mesmo contente e satisfeito contigo próprio por teres feito. E eu sei isso, e já falámos disso em outras alturas, que é tipo, no inverno, quando está a chover imenso, quando está frio, o que menos me apetece depois de um dia de trabalho é sair de casa para ir treinar, não é? Tipo, treinar com frio, às vezes o chão está molhado, é mau.
Trânsito.
Tudo, tipo, é tudo mau, mas vou porque tenho um compromisso. No meu caso, eu tenho um compromisso com a equipa e com o contrato que eu assino, mas se não fosse isso, tenho um compromisso comigo própria, não é? Tipo, não há ninguém que beneficie tanto disso como eu. Porque é tudo para o nosso bem. Por isso, acho que é uma coisa que temos mesmo de fazer, porque, e há uma coisa que é verdade, que é: o dinheiro não compra saúde. Pode-te comprar tratamentos e acesso a melhores cuidados e acesso a tudo isso. Mas há coisas para as quais, infelizmente, a medicina ainda não tem resposta. E na verdade, se tiveres a doença, independentemente de a conseguires tratar ou não, vais na mesma passar um mau bocado. Por isso, acho que tudo o que nós pudermos fazer e que esteja ao nosso alcance, claro que há coisas que nós não podemos controlar, não é? Mas acho que tudo o que pudermos fazer para melhorar esse aspecto da nossa vida, podemos e devemos, tipo, implementar já hoje.
Eu coloquei-te esta questão, principalmente, e até calha bem que tu falares um bocadinho sobre o desporto e principalmente sobre essa fase de mudança, quando se para de treinar abruptamente e depois acaba-se por engordar. Eu gosto de colocar essa questão no sentido em que isso acontece porque vocês atletas, eu falo de ti porque já fizeste, és federada, não é? Então, eu coloco essa questão no sentido em que vocês podem engordar porque não ajustam depois a alimentação que vocês continuam a ter ao facto de terem parado ou porque não se apercebem que, ok, atenção que neste momento o meu corpo já não consome as 3 mil calorias que eu vou ingerir nas próximas horas.
Acho que é um bocadinho dos dois. Yeah, é um bocadinho dos dois, yeah. Claro que é um balanço, não é? Tipo, o que tu comes e o que tu gastas, se não der resultado zero, tu ou vais emagrecer ou vais engordar. Por isso...
Eu consigo separar isso em que, e nós vemos isso, é uma realidade, muitos atletas de elite, quer sejam jogadores de futebol, jogadores de rugby, seja o que for, assim que eles param as carreiras, se não continuarem a ter aqui o tal... eu nem digo que é continuar com, a mesma, com o mesmo nível, a mesma intensidade, mas digo continuarem aqui com o mesmo, com
ativos,
a frequência,
sim,
de ir ao ginásio, sim, e tudo mais, eles acabam todos por engordar e tudo mais. Nós vimos e vemos exemplos disso no caso do Ronaldo do Brasil, que...
Não, são quase todos. Ainda no outro dia estava aqui a dar um jogo de... Tipo, há um campeonato de veteranos, imagina, do Porto, do Vitória, do sei lá de onde, e estava a dar o jogo, eu estava a ver, oh meu Deus, eles estão tão barrigudos todos. Por isso, yeah.
Por isso é que se calhar é sempre é muito importante nós também falarmos um bocadinho sobre isso, que é, ok, é importante o exercício físico, sim. Quem quer levar a um nível de excelência tem que, então, ter cuidados de excelência. Temos também que ter em atenção, e está agora ligada à parte financeira, que é muitos atletas de elite necessitam obrigatoriamente de patrocínios para conseguirem manter as refeições, conseguirem manter as exigências que são, neste caso, os treinos e tudo mais. Porque existe a alimentação que é dobrada, existem os suplementos que são necessários, os cuidados. Assim como quanto mais nós puxamos pelo nosso corpo, acabamos por ter mais lesões, eventualmente, se não existir assim um acompanhamento de prevenção, digamos assim. Então, o que é que tu disseste bem, o equilíbrio é a chave. Como é que eu posso e devo, a partir de agora que estou em casa, como é que eu devo fazer para manter o meu equilíbrio? Eu sei que eu preciso de dinheiro para o futuro, eu preciso de dinheiro para agora, mas eu também preciso de saúde agora e preciso também de saúde para o futuro. Então, step by step, vamos lá.
Sim, olha, eu por acaso, assim, nós até agora tivemos só a falar da saúde física, mas a saúde mental é tão ou mais importante, não é? Porque se tu não estiveres bem, tu podes ter, tipo, o corpo a 100% e a funcionar bem, mas não te vai apetecer fazer nada, não vais conseguir sair desse estado. Portanto, acho que temos de cultivar e mentalizarmos que as prioridades têm de ser estabelecidas e podem e devem estar incluídas no nosso dia-a-dia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Há sempre esta ideia de, ah, pronto, ok, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade para isso, eu queria, mas agora não dá. Dá, não é? Imagina, nós, o trabalho ocupa-nos 8, 9 ou 10 horas por dia e nós vamos todos os dias. Porquê? Porque temos esse compromisso e essa obrigação de ir, temos um contrato, não é? Por isso, se for necessário isso, que façamos então um contrato connosco a dizer que das 8 às 9, das 9 às 10 ou das 10 às 11 é o tempo para a minha saúde. E se não for para saúde física, se não for para ir dar uma caminhada, ir ao ginásio, ir jogar qualquer coisa, pá, que seja para ler, escrever, pensar na vida, tipo fazer um hobby qualquer. Eu acho que é muito importante nós pormos isso na agenda. Ou seja, da mesma forma que marcamos as consultas que temos no dentista, no médico, depilação, arranjar as unhas, ou seja lá o que for que se faça, marcar na agenda esse tempo para dedicar à nossa saúde. Porque a verdade é essa: se não tiveres esta parte salvaguardada, nada do resto faz sentido. Tipo, se tu ficares, não é? Se tu de repente ficas doente, tu Tipo, o médico passa-te uma baixa e tu deixas de ir ao trabalho. Por isso, deixas de conseguir fazer as outras coisas. Por isso, ter foco nisto impede-te de. Eu acho que é mais uma atividade de prevenção e até podemos ver isso da parte financeira. Tu podes dizer, alimentação saudável é cara. Não é. Isso também é mito, porque o que é caro são aquelas refeições pré-feitas, supostamente saudáveis. Mas a verdade é que os legumes, etc., são mais baratos do que bolachas e sumos. Ora, a água é mais barata que sumos, não é? Por isso, tipo, isso é.
Depende. No Dubai, a água é mais cara que a Coca-Cola.
Ok.
Mas isso sou eu a dizer.
Ok, isso eu não sabia. Pronto, mas, e por exemplo, não tenho dinheiro agora para pagar um ginásio. Tudo bem, não precisas ir ao ginásio. Vais andar a pé, que é de graça, faz os treinos do YouTube, que estão lá para quem os quiser ver. Portanto, também não é por aí. E, opá, é começar. É começar e fazer. Eu acho que, tipo, o primeiro passo é mesmo pôr isto na rotina e depois, a partir do momento em que pôr, primeiro como uma obrigação, porque estar à espera de motivação, esquece lá a motivação, que a motivação não serve para nada. Tipo, se tu só fores fazer as coisas quando tens motivação. Olha, se eu só fosse trabalhar quando tenho motivação para ir trabalhar, eu não trabalhava tantos dias por semana. Porque há dias em que não me apetece nadinha, não tenho motivação nenhuma. Mas é uma obrigação. Por isso, pôr isso como uma obrigação, pôr a nossa saúde como topo das prioridades, e a partir do momento em que fazes isso, tudo o resto é consequência e acabas por encontrar tempo para o fazer. E se calhar ser criativo, não é? Depois, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Opá, pronto, olha, podes considerar que isso aí é um exercício. Podes fazer agachamentos com eles ao colo. Não sei, estou a dar um exemplo. E dar uma volta lá no parque, qualquer coisa.
É verdade. Então, também devemos incluir dentro deste nosso ritual de saúde financeira, mas não só saúde mental, orçamentos dentro com saúde. Ou seja, a realização de check-ups regulares e tudo mais vai nos permitir, para o futuro, não é? Evitar despesas desnecessárias e, eventualmente, também conseguir prevenir algumas lesões que estejam no início, então seja mais fácil atuar e seja mais fácil encontrar aqui uma solução imediata e conseguir reduzir o efeito dessa pequena lesão. Ao mesmo tempo, o que é que nós temos de ter em atenção, visto que dinheiro e saúde estão no mesmo caminho, rumo à independência financeira? Também temos de ter em principal atenção ao foco no nosso bem-estar. Priorizar o bem-estar físico e mensal, mental, corretíssimo. Mensalmente, queria dizer mensalmente, mas pronto.
Diário.
Priorizar o bem-estar físico e mental, pois corpo são carteira. Exatamente. Este que era o nosso início do podcast. E outra coisa que também temos que priorizar e não nos podemos esquecer é, no meio de tanta saúde e tanto dinheiro, não esquecer de usar o código chuveiro 5. Usando o código chuveiro 5 dentro da plataforma da GoParity, além, mais uma vez, como foi dito no início, vocês conseguirem investir em projetos sustentáveis. Por exemplo, um dos projetos que existia, que está associado, por exemplo, ao desporto, era a fábrica de calçado solar, onde tinha, por exemplo, calçado que podia ser utilizado para desporto. Vão ver aqui um projeto espetacular que está associado, ainda por cima, à saúde e bem-estar. Tudo isso ainda vos daria uns trocos atrás. Mas quem sou eu para dizer? Portanto, minha querida, acho que fizemos aqui um apanhado bom.
Sim.
Falámos sobre tudo. Existem muitos livros sobre o assunto, mas mais uma vez, existem muitos vídeos no YouTube gratuitamente para quem quer começar a ter uma atividade física mais regular, seja ela para nível profissional, seja ela para a nível amador, apenas para manter o corpo e apenas por começar. Existem então diversas opções, também depois existem, claro, sempre as opções mais premium, como o caso do de PTs que vos vão acompanhar, personal trainers, como alguns canais privados, onde vocês pagam um pequeno suplemento e vão ter alguém, desde uma equipa de personal trainers, equipas também de médicos, nutricionistas, etc., que vos vão permitir então ter aqui um melhor acompanhamento, mas isso são coisas para irmos falando.
Mas isso é secundário, não é? Só queremos frisar isso, que é a parte de cuidar da saúde física e mental não tem de implicar, prejudicar a parte financeira. Nós podemos escolher fazer atividades pagas, mas não é obrigatório. Exatamente. E até, mais uma dica, é se nunca fizeste nada, se vais agora começar, por favor, não
te sentes... sem fazer nada.
Não, não é isso. Mas, por favor, não acredites que se... ou fazes, tipo, uma hora todos os dias, ou então não vale a pena. Não é verdade. É tipo, começa com o tempo que tens, nos dias em que podes, com a disponibilidade e o que o teu corpo te permite. Porque o nosso corpo também, se está habituado a não fazer nada, ele vai reagir a começar a fazer alguma coisa. Portanto, também temos de ir com calma e... principalmente para não desmotivar, porque eu tenho alguns amigos que são PTs, eles dizem-me isso, tipo, há muita gente, principalmente em janeiro, naquela altura das resoluções de ano novo, que começa a aparecer ao ginásio, tipo, todos os dias, na primeira semana é todos os dias, na semana seguinte é só duas vezes porque estavam com muitas dores, e na semana depois disso já nem sequer aparecem, em fevereiro já fecharam a subscrição, os que estão atentos, que não estão, continuam a pagar, mas deixam de ir. Por isso, é isto. É, lá está, é como nos investimentos, não é? Nós também não temos de ter 10 mil euros para começar a investir. Se temos 5, é com 5 que começamos. E no mês seguinte podem ser novamente 5 e depois disso podemos já sentir-nos confortáveis e ter já mais dinheiro suficiente e passamos para 10 e depois para 50 e depois para 100. Portanto, é... pode parecer que não há relação nenhuma, mas na verdade há muitas semelhanças. Isto do valor mínimo ser, para começar, ser baixo, a consistência ser a parte mais essencial, não é?
Sim.
E pronto, e é isto.
E se tiverem alguma coisa a nos dizer, mais uma vez, não deixem de partilhar o podcast. Pelos amigos, colegas, se viram aqui algum valor, não deixem de nos ouvir nas principais plataformas, deixem like, ponham lá quanto é que vocês gostaram deste podcast, podem também deixar o vosso comentário, e se tiverem a ouvir no carro, não se esqueçam, façam um print screen, mandem para nós, identifiquem-nos nas vossas histórias, que nós queremos muito saber quando é que andamos, principalmente se estamos no norte, sul do país, estamos fora do país também, portanto, se estão no avião, melhor ainda. Levaram o podcast para outro
podemos
nível.
Podemos dar um presente?
Tu é que sabes.
Podemos dar um voucher de 10 euros da GoParity a uma das pessoas que partilhar este episódio esta semana?
5 euros cada um. 5 euros cada um. Temos o Leandro, assim dá só 3,33 euros a cada um.
Oh, Leandro, também entras na prenda.
Não. Pega, Leandro.
Ok, dá 13,33 euros. 3, 3, 3.
A cada 3, um.
3.
E o Leandro assistindo ao
34. Está top.
Ele vai pensar que era só editar e agora vai ter que pagar ainda por cima.
Pronto,
acho que sim, acho que podemos fazer
partilhem
isso.
Partilhem e identifiquem-nos. É, partilhar o quando estiverem a ouvir, identificarem Pedro Mo Gomes, fire.pt, GoParity. E entre esses, nós à sorte vamos escolher um e vamos enviar um voucher de 10 euros. Exato.
A gente vai fazer o Pix.
Yeah, de 10 euros para a GoParity. E pronto.
Ok, vamos. Pode ser? Para ver, afinal de contas. Ah, e além disso, se for, imaginemos, a vossa primeira inscrição, se utilizarem ainda o código chuveiro 5, não ganham 10, Aliás, não ganham 5, mas vão ganhar 15, não é?
Exato.
Então, tipo, nunca se sabe se a sorte... Isto é melhor que um jogo de raspadinha. Portanto, acho que é isso, meus queridos. Vemo-nos no próximo episódio. O concurso, aliás, o sorteio é válido durante a semana. Até vamos fazer de segunda a segunda. Quem ouvir na terça, temos muita pena, já perderam um dia. Tudo. É como os projetos da GoParity, se não estivermos atentos, eles abrem à segunda e na terça. Portanto, estejam atentos ao podcast todas as segundas-feiras. Nós tentamos que eles saiam às 6 da manhã. Se não sair, é porque isto ou alguma coisa que o impediu.
É isso.
Mas é isso. Portanto, beijinhos e vemo-nos no próximo episódio.
Tchau, adeus. Tchau.